boas-vindas ao segundo episódio da segunda temporada do Firecast, um podcast da Hotmart que nasceu no Fire Festival, evento que reúne os profissionais mais relevantes e influentes da atualidade, e tem como objetivo debater as principais tendências do mercado digital. Tem conteúdo novo quinzenalmente na segunda-feira no Hotmart Sparkle e quarta-feira nas principais plataformas de podcast. Eu sou a Flávia Chaim, analista de Growth na Hotmart, e trago uma reflexão. Hoje em dia se ouve muito sobre lugar de fala, mas é importante entender que deve existir um lugar de escuta. O que você faz com a informação que é compartilhada é o que muda. Para aprofundarmos no tema, nossos convidados de hoje são Tabata Chang, influenciadora digital do Universo Fitness, que comanda a comunidade Quarentreino, e o gamer Irlando Linker, que compartilha dicas no mercado online FIFA Ultimate Team em sua comunidade Linker FIFA. Vou deixar agora vocês se apresentarem melhor. Tabata, conta um pouquinho pra gente sobre você, por favor.
Tabata Chang, como você já disse, né, sou influenciadora digital no ramo fitness. A gente tem um produto digital na Hotmart chamado BFF VIP e a comunidade Quarentreino na Sparkle. Então, assim, no Instagram, meu perfil é Tabata Chang, e também tem o Bora Ficar Fortinha. O meu conteúdo, basicamente, é para motivar as pessoas a terem uma vida mais saudável e com mais leveza e bom humor também.
Legal. Cláudio, marido da Tabata, está aqui com a gente hoje também. Conta um pouquinho para a gente como que você apoia a Tabata e está junto com ela aí nessa missão das comunidades no Sparkle.
Primeiramente, é um prazer estar aqui no Firecast. E eu trabalho mais no back office junto com a Tabata, né? A gente trabalha com a parte de edição, de logística, toda essa questão atrás do conteúdo. Eu fico também e faço algumas participações também nos vídeos do Instagram, do TikTok, né? Então, a gente, o que precisar, a gente está aí.
Legal. Agora, Linker, se apresenta para a gente também.
Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou o Linker, como codinome, né, cara? De verdade, aí meu nome é Irlando. Eu tenho um canal no YouTube há 3 anos, onde o foco é no FIFA. E dentro do FIFA, para quem não conhece, tem um modo de jogo que se chama Ultimate Team. E dentro do Ultimate Team tem um mercado baseado nas cartas dos jogadores, que é mais ou menos similar ao mercado de ações. Então eu ensino o pessoal realmente a comprar e vender esses jogadores, onde eles conseguem as moedas do jogo para ter o time do e algumas pessoas até mesmo vivem desse mercado do FIFA na vida real, onde essas moedas podem também ser comercializadas por dinheiro real. Então eu ajudo as pessoas realmente a ter o time ideal, algumas pessoas também conseguem viver disso. E atualmente eu tenho uma comunidade no Sparkle, tanto uma gratuita quanto também uma comunidade premium. Na comunidade gratuita eu posto uma dica semanal gratuita, o pessoal aí realmente pode começar a se familiarizar com trade e tudo mais dentro do jogo. E basicamente é isso.
Muito bom, Linker. Muito obrigado a vocês três. E é o seguinte, pessoal, quando as pessoas se reúnem em favor de uma causa ou de um objetivo comum, pronto, está criada uma comunidade, né? E hoje, no Firecast, nós vamos conversar sobre a potencialidade de trabalhar com comunidades em favor do seu negócio. E se você pudesse se relacionar de maneira mais próxima e muito mais pessoal com a sua audiência? Pois uma das maiores tendências no mercado do marketing digital é justamente a criação de comunidades online. Elas permitem, em um único espaço, que diversas pessoas compartilhem gostos, opiniões, interesses, aumentando a sensação de pertencimento e contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dos membros. E para você que ainda não conhece Hotmart Sparkle, ele é um aplicativo de comunidades, criado para fazer o seu conteúdo chegar a toda a sua audiência. Vamos conversar então com quem já colocou tudo isso em prática. O cenário mudou muito atualmente, né? O comportamento das pessoas também. Diante disso, como que vocês identificam as necessidades e as motivações de quem está dentro das comunidades? Tabata, falando principalmente do mercado de saúde, de fitness e bem-estar, como que você mantém sua comunidade engajada?
A princípio, a gente começou na quarentena, porque as pessoas elas ficaram um pouco desesperadas por não conseguir praticar atividade física, a não ser em algum estabelecimento como academia, por exemplo, que se encontrou fechada. Então, a gente começou treinando em casa e, a partir daí, a gente começou a ver um novo ramo, uma nova forma de se movimentar, que antes a gente se prendia muito à academia, a, enfim, a atividade fora de casa.
A gente criou a comunidade do Quarentreino para poder, para as pessoas poderem fazer os exercícios juntos.
Juntos.
Fazia live no Instagram e gravava e botava no No Quarentrain.
No Quarentrain. Então, assim, foi muito natural, sabe? Até hoje as pessoas, elas continuam treinando com a gente, mesmo tendo já aberto a academia, agora voltou de novo pro lockdown. Mas tá sendo bem natural, porque é a situação que a gente vive hoje em dia, né? Então, cada vez mais as pessoas, elas estão se abrindo e há novas possibilidades. A Sparkle possibilitou demais com que a gente pudesse botar isso mais adiante, captar ainda mais pessoas a uma qualidade de vida mais saudável e de forma natural.
Assim, depois desse um ano, né, aí que a gente tá já de quarentena, né, tipo, fechados em casa, você até disse, nossa, tem pessoas que estão até hoje com a gente, acompanhando, tudo bonitinho, ainda não largaram. Não deixaram de lado acompanhar esses treinos diários com vocês. E o que, que vocês acham que faz com que essas pessoas fiquem até hoje? Vocês acham que é a facilidade delas terem ali na palma da mão, no celular, qualquer hora do dia? Elas conseguiram introduzir esse treino dentro de casa, na rotina? Vocês acham que é isso que contribuiu mais para que essas pessoas ficassem mais engajadas em treinar junto com vocês?
Com certeza, O treino em casa você pode fazer a hora que você quiser, né? É muito mais flexível, você não pega trânsito, você não depende de nada a não ser de você. Então, eu acho que favoreceu demais, assim, as pessoas e despertou uma frequência, porque as pessoas antes elas não tinham tanta frequência na atividade física. E em casa elas conseguiram encontrar um jeito de se exercitar com mais frequência. E até de se alimentar melhor também, porque a gente agora implementou até um cardápio. Então, além dos treinos, as pessoas elas estão se alimentando melhor também e em casa.
E com relação a, eu acho que a facilidade de estar tudo ali na comunidade, em ordem, numerado.
Também.
As pessoas conseguem jogar, por exemplo, na televisão, através do Chromecast. Então, a galera... E quando a pessoa não precisa ver só no celular, ela consegue ver na tela maior, dentro de casa. Então, acho que facilitou muito.
E além disso também, a gente tem o Rafa, né, que é o nosso personal. Muita gente antes não tinha um suporte de um profissional da área. E agora elas estão tendo, tipo, um personal online. E isso favoreceu também demais para que elas se motivassem a praticar atividade física.
Perfeito. A gente viu que realmente a vida das pessoas nesse quesito, né, vocês conseguiram facilitar esse meio para elas, muito bom. E Linker, lá em 2018, como você tinha dito, você começou o canal como hobby. Então, como que foi essa virada para uma visão empreendedora e essa crescente interação com a sua comunidade? Quando que essa chavinha virou e como que foi essa virada para você?
Então, assim, lá em 2018 eu iniciei. Eu sabia que no futuro ia ser uma profissão, mas atualmente eu tava desempregado, tava em casa mesmo. Eu sempre tive medo de começar a ter um canal, porque eu acho que vale a pena ressaltar isso, porque às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa. E eu sempre tive medo de fazer, de realmente iniciar. Mas eu iniciei, realmente, no início eu fazia mais como dicas de trade e tudo mais, dicas de mercado. E os meus próprios inscritos me pediram, falaram, pô, você podia fazer ali uma comunidade onde você cobrasse para passar umas dicas diferentes do que você passa aqui no canal. E novamente eu fiquei meio com receio, sabe? Falei, nossa, mas será? Será que eu consigo fazer isso? E aí, assim, o pessoal me deu tanto apoio, a minha própria comunidade me deu tanto apoio que eu falei, vou criar. E a partir disso foi tomando uma proporção que hoje, assim, eu tenho que meio que mediar para não ultrapassar demais, porque senão eu tenho que me lidar com tantas pessoas e aí eu não vou conseguir dar atenção no momento que a pessoa precisa, eu vou demorar demais a responder. E é uma coisa que eu prezo muito pela qualidade, sabe? Eu prezo muito atender a pessoa ali no momento que ele me chama. Eu tento realmente fazer com que a pessoa se sinta confortável. E além disso, as comunidades hoje, além de trazer esse benefício para a pessoa, ele está no meio de outras pessoas que gostam da mesma coisa que ele, no caso, o FIFA, né? O que é muito complicado. Eu vejo mesmo muitas pessoas falando, pô, eu queria jogar ali, mas eu não tenho amigo que jogue. Então, a partir disso, o cara conhece mais pessoas, né? Tem realmente ali algo bem mais engajado. Então, realmente, se torna bem mais fácil da pessoa estar no meio do FIFA.
Muito legal. Linker falou muito pra gente exatamente sobre esse conceito de comunidade, né? Como essa comunidade na prática, ele disse pra gente exatamente sobre ele, começou por uma influência das pessoas que já o tinham dentro das comunidades dela, né? Já influenciaram ele positivamente para começar o negócio. E exatamente isso, essa questão da identificação dos gostos que a gente tanto fala, que é super tranquilo de fazer dentro de uma comunidade. como a gente estava dizendo, as comunidades elas exercem um papel muito fundamental na discussão pautada no coletivo, né? No bem comum, exatamente isso sobre o que a gente está dizendo. Na diversão e na inclusão que possibilitam formar pontes entre marcas e pessoas. Na sua visão, como que os produtores podem explorar mais as comunidades e os creators rentabilizar seus conteúdos?
Cara, eu acredito que você já tem uma comunidade, normalmente os influencers, né? Por exemplo, no caso do Linker, que é um canal no YouTube, ele já acaba sendo mais direcionado, né? Porque é um conteúdo que é um pouco mais longo, as pessoas já aprendem mais do que, por exemplo, a gente que o trabalho principal ele fica no Instagram. Então, a comunidade é uma forma de você nichar mais ainda o seu público, né? Você ter, por exemplo, a pessoa que está interessada, ela tem mais de 800 mil seguidores. Então, você tem, por exemplo, pessoas que estão mais interessadas no treino. Então, dessa forma, a gente traz essa pessoa para a comunidade focada em treino, né? É um lugar onde ela vai encontrar já tudo certinho do que ela quer ver, e ali tem um lugar onde ela pode interagir, né? Comentário, pode mandar áudio. Então, a gente acredita que a comunidade, ela possibilita isso. E na parte de rentabilizar, né? É aquela coisa que é o sonho do influencer, né? A gente ter uma opção, assim, né? De você conseguir rentabilizar com o que você já faz. Você já cria aquele conteúdo, você já trabalha tudo. É um trabalho, realmente, de tempo integral, quando você faz isso de forma profissional. E antes você ficava contando com criar engajamento para você aumentar o seu alcance e trabalhar publicidade com esse seu público. E não você não comercializava, vamos dizer assim, você não monetizava com o seu conteúdo em si. Então essa é uma forma de você monetizar com algo que você já faz, né? E aí você pode fazer até com mais carinho, você pode aprofundar o conteúdo. Por exemplo, o Link falou que ele, na comunidade lá Premium, ele ainda dá mais dicas sobre o que ele faz. Então, é uma possibilidade de você estar trabalhando mais ainda com o que você gosta. E não, tipo, tendo que tirar o seu foco do conteúdo para divulgar uma série de marcas e publicidade e tudo mais, né?
Você não precisa depender dos algoritmos. Sim, você depende só do seu próprio conteúdo, né? Da própria produção e da qualidade dele para engajar mais as pessoas e receber mais pessoas nas suas comunidades, né?
Exatamente.
Legal. Linker, e conta um pouquinho pra gente sobre isso também. Como, na sua visão, você acha que as pessoas podem criar mais comunidades, rentabilizar esses conteúdos que às vezes elas ainda não começaram a rentabilizar por não saber como começar?
Eu tenho o canal no YouTube, né? Mas eu também tenho a página no Instagram. Eu acho que atualmente o Instagram é a forma mais fácil realmente de você trazer alguém para uma comunidade. Porque, por exemplo, no Instagram tem uma raça para cima lá, é muito mais fácil do que você falar, por exemplo, olha, no primeiro link aqui no comentário fixado, tem o link de uma comunidade. É óbvio que vai trazer pessoas também, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa tem uma página do Instagram bem engajada, é bem mais fácil dela conseguir rentabilizar o conteúdo dela. E assim, a partir do momento que você tem uma página no Instagram, é saber realmente o que a sua audiência precisa, o que eles querem. Eu normalmente faço isso com caixa de pergunta, com votação, para saber realmente ali o que a pessoa quer. Por exemplo, vocês querem tal tipo de conteúdo, coloco lá um sim ou não. Dá para saber mais ou menos ali, para fazer uma medição bem interessante, do que o pessoal gosta e do que o pessoal não gosta. Assim, já dá para descartar realmente o que é viável, o que não é viável. Então, eu acho que, por exemplo, no YouTube, não dá para você ser tão próximo da sua comunidade, porque às vezes tem muitos comentários, não dá para responder. Mas a partir do momento que você leva para uma comunidade fechada, você consegue realmente dar atenção ali para quem realmente está mais precisando e para quem realmente tem também mais interesse em determinado tema.
E aí, essas pessoas que você faz essas caixas de diálogo, que você tenta nichar mais o conteúdo a qual elas estão interessadas, você depois leva esse conteúdo para sua comunidade fechada no Sparkle e leva essas pessoas junto para consumir esse conteúdo?
Sim, com certeza. É o objetivo, né? A gente faz. É como se fosse um filtro, né? Um filtro diferente aí que dá para trazer por ali. E outra coisa que eu faço bastante também é mostrar os resultados. Então, assim, como a forma de obtenção realmente de novas pessoas na comunidade através dos stories do Instagram. Porque para mim é muito mais simples, porque uma pessoa fez alguma coisa que eu passei, ele já me manda automaticamente lá no WhatsApp o print todo feliz, sabe? Então não é uma coisa forçada que eu falo assim, olha gente, me dá um feedback aí, por favor. Tipo, eles já mandam automaticamente, sabe? Deu certo ali o que ele passou, todo dia eu já recebo inúmeros feedbacks. A partir do momento que eu posto nos stories o feedback do pessoal, mais pessoas e mais pessoas vão respondendo, falando que querem entrar também. Então eu já deixo lá, tipo, um Instagram, participa do nosso grupo de trade, eu quero. Aí todo dia tem lá um monte de eu quero, todo dia que abre ali novas solicitações de mensagem.
E aí, falando um pouco sobre processo de criação de conteúdo, porque a gente sabe que não é fácil, né, gente? Depois, quando a pessoa vê aquele conteúdo entregue na comunidade ou em qualquer meio que seja, ela fala, nossa, que incrível. Mas o processo de criação desse conteúdo, né, de surgir uma ideia, um tema, definir um calendário de publicação, não é uma coisa tão fácil. Vocês precisam ter um agendamento, né, uma programação legal sobre isso.
Bom, a gente já, naturalmente, a gente já faz os treinos, né, de segunda a sexta, então programado já tem, tipo, praticamente todos os dias a gente tem um post de treino, que são as nossas lives, as nossas aulas, então isso já tá fechado pra gente, então é uma coisa que já vai naturalmente, a gente pega e posta o que a gente fez no dia. Além disso, também tem os cardápios, que a gente posta uma vez por semana. Então, que é, inclusive, acho que é uma das coisas mais esperadas pelas pessoas, que elas estão gostando demais. Cada cardápio a gente tem um objetivo, então a gente vai mudando os estímulos, o que é bem legal, deixa todo mundo muito motivado e engajado. Mas
E isso tudo é na nossa comunidade premium, no caso. E a gente já tem um cronograma. Como ela já funciona sempre com horários certos, porque tem as lives e tudo mais, tem os treinos já programados. Terça-feira tem aula de mobilidade, quinta-feira tem aula de dança. Então, por exemplo, sempre no domingo a gente divulga qual vai ser o cronograma, em que vão ser focados os treinos, né? A gente usa bastante a comunidade premium da Sparkle para divulgar realmente os conteúdos. Eu falo, pessoal, já tá no ar o nosso cardápio, já está tudo isso. E a comunidade do Quarentreino, que é a comunidade aberta, a gente pega um post, ou às vezes duas lives ou um treino, e libera por semana para o pessoal acompanhar. Sendo que lá na comunidade aberta a gente já tem mais de 150 treinos. Tem muita gente hoje que nem é da comunidade premium, às vezes porque não tem condição, mas ela tem muito treino para acompanhar. Então as pessoas ficam fazendo, pode fazer durante um ano, vai repetir no máximo duas vezes cada treino. E é basicamente isso, a gente tem nossa programação e vai fazendo de acordo com a programação mesmo.
Muito bom, muito bom. Linker, conta pra gente como que é essa interação do seu público dentro do Sparkle com o seu calendário de publicações mesmo. E como que você cria o conteúdo desse calendário, das coisas que você publica na sua comunidade.
Então o meu é um pouco diferente porque eu dependo do mercado. Então, se o mercado tá legal, eu faço uma postagem indicando investimentos. Se o mercado não tá tão interessante, aí eu deixo passar. Normalmente, eu tenho alguns posts que são fixos em alguns dias, porque tem algumas coisas que saem dentro do jogo, em datas exatas. Então, por exemplo, grandes confrontos, que são jogos do futebol real, que saem por desafio dentro do jogo, que dá para fazer coins em cima. Eu posto, já é post fixo, também seleção da semana, que é uma seleção onde jogadores que se destacaram pelo futebol real saem como card especial dentro do jogo. Essas duas eu tenho como post já pré-fixado, a galera já sabe mais ou menos o dia que sai. Mas aí tem sempre oscilação de mercado, né? Porque sai ali uma promoção, o mercado sobe, aí já não fica tão legal para investir, aí eu vou passando realmente de acordo com o que oscila o mercado. Sobre comunidade gratuita, eu também faço da mesma forma que a Tabata e o Cláudio, eu pego uma dica semanal do Premium e passo na comunidade gratuita. Porém, como é um mercado, não tem como essa dica ficar ativa, por exemplo, por 30 dias, um ano. Ela funciona ali durante aquela semana, então passou, passou. Daí para a comunidade não ficar vazia, eu deixo a comunidade aberta para que todo mundo possa postar, e assim também a galera se ajuda. Então eles se ajudam com time, se ajudam com dicas, e funciona dessa forma.
Gente, ótimas dicas essas que vocês passaram, de estratégia, né, de interação e engajamento do público de vocês, tanto na comunidade premium, quanto na comunidade gratuita. Achei bem legal e tem vários insumos aí pro pessoal que tá querendo começar a comunidade no Sparkle, poder pegar de exemplo e tentar fazer parecido com o conteúdo que eles têm também. Muito bom. Quanto mais forte é uma comunidade, qualidade, maior será a consistência e a relevância da marca, né? Quais foram seus maiores desafios para hoje ter uma comunidade consolidada da forma que ela é? Porque, assim, para você conseguir levar as pessoas a pagarem pelo seu conteúdo, né, a acreditarem que aquele conteúdo de vocês, ele vale ser pago, e as pessoas valem estar ali todos os meses acompanhando, quer dizer que vocês já têm uma comunidade consolidada. Para chegar até isso, quais vocês acham que foram os maiores desafios de vocês? Linker, conta para a gente primeiro o seu desafio.
Acho que o meu maior desafio realmente era o medo de não dar certo, sabe? Até o ponto de colocar na minha cabeça e de falar assim, cara, já tá dando... tipo, já não tá funcionando, entendeu? Então, se você tentar, vai funcionar, sabe? Então, basicamente, era isso. Em relação à criação de conteúdo pra mim, após todo esse tempo, acabou se tornando algo bem tranquilo. Tanto que hoje, acho que no cenário de FIFA, o meu canal é um dos que traz mais conteúdos diários, talvez até no mundo, porque eu trago 3 vídeos todos os dias. Então, acho que a partir do momento que a pessoa tá acostumada a te ver, você acaba se tornando autoridade naquilo que você faz. E a partir do momento que você tem uma comunidade que tem um feedback, você tá ali aparecendo para aquela pessoa todos os dias, a pessoa passa realmente a confiar no trabalho. E também prometer, né, entregar aquilo que é prometido, não simplesmente falar, olha, você vai receber isso aqui e pronto, acabou, não tem mais feedback nenhum, não tem mais retorno nenhum do próprio criador. Então, acho que a partir disso a pessoa passa realmente a confiar no trabalho prestado e realmente tende a acompanhar cada vez mais. Eu vejo algumas pessoas falando, poxa, o meu não dá certo, mas uma pessoa, por exemplo, eu conheço pessoas assim do meu convívio, a pessoa vai ali, tenta uma semana, fala, pô, tentei uma semana, eu vou desistir, e não é assim, sabe? Eu demorei um ano para começar a rentabilizar, fiquei um ano sem receber nada. Então, acho que realmente a pessoa tem que se esforçar, tem que estar ali todos os dias. Eu acho que na criação de conteúdo, a pessoa que está consumindo o seu conteúdo tem que acostumar a te ver. E não, por exemplo, olha, eu vou aparecer hoje, aí eu vou sumir por uma semana e depois eu apareço misteriosamente depois de um mês. Então, acho que isso não funciona. Acho que realmente estar ali todos os dias presente é essencial para fazer parte aí do pessoal e eles confiarem no conteúdo.
A palavra, então, é persistência, né? Continuar acreditando que se você continuar se dedicando àquilo, vai dar certo em algum momento. Muito bom, Linker. Tabata e Cláudio, principalmente, né, na quarentena, quando a gente começou a ficar em lockdown dentro de casa, várias pessoas procuraram, como vocês já disseram, né, o exercício físico dentro de casa e, consequentemente, várias pessoas começaram a produzir esse conteúdo de treinos, de exercício físico. E como vocês acham, então, o que vocês fizeram para a comunidade de vocês se destacar tanto, né, porque é uma das maiores comunidades de saúde que tem dentro do Sparkle, qual que vocês acham que foi o desafio que vocês enfrentaram? O que que fez o conteúdo de vocês destacar da forma que destacou e consolidar a comunidade de vocês?
Bom, inserir uma atividade física na vida de uma pessoa já é um desafio enorme que todo dia eu tento, né? É desafiador demais motivar as pessoas. Então, assim, ainda mais agora dentro de casa é ainda mais desafiador. Então, o grande desafio foi realmente inserir essa nova ideia de atividade física em casa. Então, com isso, a gente foi aos poucos fazendo lives abertas no meu perfil no Instagram. A gente fez 100 treinos, na verdade, exatamente 100 treinos abertos. Então, a gente realmente uma construção que a gente foi fazendo. Estando mais próximo também do público, porque antes eu não fazia live de treino, eu apenas gravava meu treino na academia e postava nos stories. Então, era uma coisa mais distante. Então, eu acho que essa aproximação com o público, pegando um pouco mais de confiança do público, foi uma construção. Durante esses 100 treinos, a gente foi construindo uma coisa. E todos esses treinos a gente botava na Sparkle, então eu não deixava gravado no meu Instagram, eu botava só na Sparkle. E daí eu botava lá o link nos stories e a pessoa ia direto para a Sparkle. Então foi uma construção, aos poucos a gente foi conquistando um público que antes a gente até não tinha, porque ninguém tinha esse hábito de treinar em casa. A gente se reinventou, né, na verdade. Então para a gente também foi tudo muito novo. E acho que foi isso, o grande desafio foi realmente inserir essa ideia de atividade física em casa.
Com certeza. E a persistência, né? Porque persistência foram... Sempre. A gente está mais de um ano fazendo live de segunda a sexta, pelo menos, né? A gente foi de segunda a sábado muito tempo. No começo até de segunda a domingo era live todo dia. E tem todo esse trabalho de você fazer a live, você gravar, depois você pegar, editar, subir, fazer uma capa. Então a gente se desafiou a fazer isso todo dia, todo dia. sem parar. Muito, você falou, muita gente começou a fazer. Ah, uma das coisas que foi muito legal é que a gente foi um dos primeiros, assim, da galera que fazia treino ao vivo, a Tabata e o Rafa, que eles fazem os treinos juntos, foram os primeiros que eu vi fazendo, né? Então isso já deu uma força, né, no conteúdo. Acho que o nome Quarentreino também foi um dia antes do lockdown a começar, então também ajudou, né, deu uma atração para o conteúdo. E realmente a persistência de fazer todo dia e as pessoas saberem que todo dia tem live lá.
A Tabata falou uma palavra muito legal também, proximidade. Exatamente esse, né? Essa que é o ponto X de uma comunidade. As pessoas se sentirem próximas umas das outras, sentirem que elas pertencem àquele grupo tão similar, tão igual, que buscam mesmos objetivos. E aí essa questão que a Tabata trouxe de estar próxima do público dela, com certeza faz muita diferença, porque as pessoas se sentem incluídas, né? Existem 4 pontos fundamentais que devem estar muito claros para rentabilizar uma comunidade. E a gente vai conversar sobre eles agora. Esses pontos são: o que que você quer oferecer para o seu público? Existe uma demanda real para esse conteúdo que eu estou tentando oferecer? Qual será o formato ideal? E quanto cobrar por isso? Você conhecer esses pontos mesmo, essas estratégias, elas são muito importantes para que o seu negócio, né, aquela jornada que você está começando, dê certo. E as estratégias para reter as pessoas, que a gente já falou muito aqui sobre isso, né, sobre manter as pessoas engajadas, também são muito importantes você ter definido antes. Como que foram essas etapas dentro dos negócios de você? De pensar no nicho, no formato ideal, quanto cobrar e, mais uma vez, como reter essas pessoas dentro dessas comunidades?
Bom, primeiro a demanda, né? Você falou, você análise para ver se tem demanda. Eu acho que a comunidade gratuita, ela mostrou isso, porque foi um sucesso, começou muita gente vir para acompanhar, então a gente viu que realmente as pessoas estavam realmente interessadas naquilo, elas estavam fazendo os treinos, o feedback estava muito bacana.
Estava atendendo, na verdade, uma necessidade das pessoas, né, de atividade física. Então, eu acho que isso ajudou bastante, a gente atender uma necessidade das pessoas.
Isso. Aí, atender essa necessidade, a gente viu que a gente estava atendendo, né, que as pessoas estavam gostando muito. E aí, para a parte de monetizar o formato, a gente acabou usando o mesmo formato de antes, né? Porque a galera estava entendendo, a gente estava no lockdown, era, pô, live todo dia. Eu acho que o pessoal, no fundo, sabia que não ia ter como a gente manter isso, assim, de graça durante muito tempo, né? A gente fez bem, assim, bem no lockdown mesmo para a galera, para poder ajudar o pessoal, para atender essa demanda das pessoas que não tinham como se exercitar. E aí a gente resolveu manter o formato das lives, só que adicionar mais conteúdos para a gente monetizar isso, além do que as pessoas já estavam acostumadas. E aí a gente... Precificação, né?
Isso, como que vocês decidiram quanto vocês iam cobrar por isso?
Bom, a gente decidiu que a gente queria beneficiar, né, as pessoas que já estavam com a gente, que estavam interessadas. Então a gente criou... A primeira assinatura nossa foi muito baratinha, foi R$14,90. Que foi realmente para aquela galera que estava junto.
Que já estava treinando com a gente, já tinha feito aqueles 100 treinos com a gente junto, estavam tipo, todos os dias, então a gente quis essas pessoas com a gente. Então a gente nem botou um valor bem, sabe?
Valor simbólico,
né? Simbólico mesmo.
Para não ter problema, não ter aquela coisa, tipo assim, a pessoa tá sempre com a gente desde o comecinho e ela não ter a condição de pagar a partir de agora. Então a gente fez esse valor, ficou tipo 2 semanas só por esse valor, depois a gente subiu para R$19,90 e depois a gente fez um esquema de temporadas, onde as pessoas só podem entrar na comunidade premium de tanto, de 2 meses e meio, 2 meses e meio, de 10 em 10 semanas. E a gente vai remanejando os valores.
Mas nada muito além, né? Os valores a gente não pensou nada muito além, assim.
A gente viu no mercado, por exemplo, produtos semelhantes, vamos dizer assim, né? De fitness e tudo mais. Também para ter uma base depois desse valor que a gente cobra atualmente.
Muito bom isso, de fazer essa pesquisa, né, de mercado, esse benchmarking, para ver o quão alinhado, né, o preço que vocês estão cobrando dos outros produtos que às vezes existem no mercado. E essa outra dica que vocês deram também, muito legal, de pensar muito no seguidor que já está com você ali há muito tempo, de manter ele junto com você, porque ele é muito fiel ao seu conteúdo. Muito legal isso também. E Linker, conta pra gente também como que foram esses processos para você. Como que você pensou no que você queria oferecer, na demanda que você tinha, o formato para isso e como que você começou a pensar no preço que você ia cobrar por isso?
Então, antes de começar no Sparkle, eu tinha grupos no WhatsApp. Então, eu tinha todo o trabalho de pegar o cara. Você pagou, me passa seu número, me chama e adicionar todo mundo um por um. Então, era realmente bem trabalhoso. Com o Sparkle é bem mais simples, porque eu posto lá e todo mundo vê e todo mundo fica feliz e alegre. A partir do momento que eu decidi que ia começar, eu normalmente fiz uma pesquisa de mercado para ver realmente quantas pessoas costumavam cobrar. Então, eu cobrava ali mais ou menos aquele mesmo valor. Como eu já estou nesse ramo há mais ou menos 2 anos com grupos... No ano passado eu resolvi não aumentar, justamente por causa da pandemia. Eu resolvi manter o preço para realmente ter as pessoas que eles continuassem consumindo aquele conteúdo. Atualmente eu tenho uma taxa de reassinaturas de mais ou menos 90%, então normalmente sai ali tipo 10% mensalmente, o que eu acho que é muito bom. Eu tenho pessoas que estão comigo desde o início, desde o dia que eu comecei até hoje, e fala que não sai por nada, que é a melhor coisa do mundo, sabe? Então realmente eu faço de tudo para tentar manter ao máximo possível aquela pessoa. E desde o ano passado pra cá, porque pra quem não sabe, o FIFA sai sempre em setembro, eu comecei a trabalhar com assinaturas semestrais e anuais, porque eu acho que faz mais sentido, dá menos trabalho de gerenciar também. Então eu comecei a fazer também essa assinatura semestral e anual com um pequeno desconto pra pessoa que quiser já passar ali o ano inteiro. E eu acho que o que ajuda a manter também o pessoal, toda vez que sai um jogo novo, eu faço o sorteio. Dessa última vez eu sorteei 20 jogos, isso dá, tipo assim, muita grana, sabe? Então ajuda também a pessoa, porque às vezes o cara tá ali, paga o ano inteiro, o jogo não é barato, o cara pensa, pô, o conteúdo é legal, tem mais um estímulo além do conteúdo, tem sorteio, sabe? Então acho que tudo isso ajuda realmente para manter o pessoal.
Ótimas dicas, muito legal tudo isso que vocês disseram. Gente, para fechar esse papo tão enriquecedor que a gente teve, eu queria pedir para vocês darem uma dica para quem quer criar sua comunidade com uma visão mais empreendedora. E como de costume também, eu queria que vocês indicassem um livro, ou uma série, ou um filme que inspirou vocês no relacionamento tão estreito com a audiência de vocês.
Olha, o livro tá até aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, que beleza, ó. Vocês não vão ver, mas tá aqui, ó. Gatilhos Mentais. Top, top, top. Ajuda muito, porque realmente você consegue se estreitar ali com a audiência, você consegue, de algumas formas, ter gatilho ali na pessoa realmente para ela passar a consumir seu conteúdo, mas não usar gatilhos que são, tipo assim, que vai mentir para a pessoa, né? Ó, você vai fazer isso aqui, vai ter isso, realmente tem que mostrar a verdade. Aqui, realmente, no livro que eu tô indicando, é apenas uma forma para... você ter o conhecimento para saber a forma exata de como fazer. É algo que eu uso bastante, principalmente na hora de postar lá nos stories o resultado da galera. É um gatilho muito bom que o pessoal realmente, né, usa bastante no marketing digital. E para quem quer criar uma comunidade, eu acho que realmente é conhecer com o que está trabalhando, ter domínio sobre aquilo, porque não adianta nada falar, pô, eu vou fazer aqui uma coisa e não conhecer tão bem. Então, pensa, olha, eu faço isso muito bem. Às vezes você pensa assim, cara, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso? Gente, eu ganho dinheiro com o jogo. Então, assim, é algo que você pode fazer com uma coisa que você pensa que talvez não seja algo que dê nada, mas eu acho que você tem que tentar, porque tem público para tudo. Eu conheço muita gente que ganha também, que consegue viver de outros jogos, não só do mesmo jogo que eu. Então, acho que hoje em dia tem nicho para tudo e realmente o futuro tá na internet. A partir do momento que virar a chavezinha, é só sucesso.
Tabata e Cláudio, vocês têm alguma indicação de filme, série, ou livro que tenham inspirado vocês?
Bom, livro, cara, eu tenho vários aqui. Para mim, neuromarketing, de marketing comportamental, que eu acho que é uma com a rede social, psicologia do consumo. Então, eu acho que isso é uma coisa que hoje, com rede social, onde você está lidando, as pessoas estão te consumindo diariamente, eu acho que tem muito a ver, acho que tem até a ver com o que o Linker falou, né? O negócio do gatilho, né? é uma zona, assim, vamos dizer assim, do marketing que eu acho que é essencial hoje para você entender o comportamento do seu público e, consequentemente, você moldar, né, o conteúdo da melhor forma possível para entregar esse conteúdo para ele e ele consumir e gerar uma, vamos dizer, uma necessidade de consumir mais, de assinar um produto ou algo assim parecido.
Perfeito, gente, muito bom. Adorei as dicas, adorei os depoimentos. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada a vocês três, Tabata, Cláudio e Linker, por aceitarem esse convite. Foi ótimo conversar com vocês e eu espero que a gente possa conversar mais vezes para compartilhar ainda mais conhecimento com o pessoal que segue e que escuta a gente. Você que está nos ouvindo, gostou dessa conversa que tivemos hoje com a Tabata Chang, com o Cláudio e com o Linker? Então não se esqueça de seguir a comunidade oficial do Firecast no Hotmart Sparkle para ouvir os episódios em primeira mão e ficar por dentro das principais tendências do mercado digital. Aproveite também para seguir as redes sociais oficiais do Fire Festival para saber tudo sobre o nosso evento. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, Linker. Tchau, Tabata. E tchau, Cláudio. Obrigada.
Tchau, muito obrigado.
Tchau, tchau. Foi um prazer.
Foi um prazer, gente. Sempre um prazer falar com vocês.